Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é segunda-feira, dia 10 de setembro de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, a decoração do Yerba Buena Center, adeus Twitter for Mac, modelo de negócio do iTunes Match e muito mais.
Agora, começa agora,
Coca-Tec.
Deixa eu agradecer as doações que fizeram o Jorge de Souza e o Samuel Gatti, lá do Social Media Cast. E ó, segunda-feira, hoje, às 7 horas da noite, vou bater um papo aí sobre desenvolvimento iOS lá no aulas.cocatec. O que eu vou falar? Não sei. Vai depender das pessoas que aparecerem. Pode ser uma coisa mais focada no desenvolvimento em si, pode ser uma coisa mais focada no processo de desenvolvimento, nas etapas, né? Mostrando, olha, pode fazer assim, pode fazer assado. Aplicativo, né? É o futuro. Hoje a gente fala aí, tem 650 mil aplicativos. Os aplicativos, eles serão o futuro. Vai chegar uma hora onde a gente não vai parar de contabilizar dessa forma. Hoje ninguém diz. Existem tantos milhões de softwares. Ninguém fala isso, né? Software já faz parte do dia a dia e é uma peça fundamental do dia a dia. E vai acontecer a mesma coisa com app, né? O mercado vai sair do desktop, vai sair da plataforma tradicional que a gente concebe e vai pro mobile. Esse movimento é um movimento antigo, ele não começou com o iPhone, ele entrou nessa onda, né? Isso já vem ali desde aquela época, aqueles joguinhos de Java, a coisa já tava indo pro mobile e isso vem se intensificando. Não vai acabar os desktops vão continuar existindo, mas cada vez mais vai haver um mercado mobile. Tá aí o Windows RT, né? O Surface, que mostra isso, né? Mostra a necessidade de levar as coisas pro mobile, ainda que seja uma coisa mais universal, não tenha que desenvolver, enfim. A gente vai bater um papo aí sobre isso, o que a gente pode fazer nesse mercado aí bilionário, né? Que a gente sempre ouve falar, é difícil de entrar, não é difícil, é difícil acertar. Quão difícil é acertar estratégias para isso, enfim. Mais ou menos sobre isso que a gente vai falar nessa segunda-feira, 7 horas da noite, lá no aulas.cocatec.com.br. E não posso deixar de lembrar que na quarta-feira, dia 12, a partir de 1h30 da tarde, a cobertura ao vivo lá do evento de lançamento do iPhone 5, né? Essa keynote aí de lançamento. Vamos ver o que a Apple tá guardando pra gente. Tem também aí um live a esse respeito, né? Um pré-aquecimento aí também já tá publicado. Pode procurar aí no feed. A gente fala das possibilidades aí, né? O que a gente pode esperar desse evento? O que a gente pode esperar do novo iPhone 5. E relacionado a isso também, o famoso bolão, né? O bolão da Keynote, o bolão do iPhone 5. Tem lá umas 10 perguntinhas, entra no cocatec.com.br, você vai ver lá as perguntinhas. Depois, na sessão de comentários, eu vou destrinchar um pouco melhor o propósito desse bolão.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui!
Olha, isso simplesmente explodiu a minha cabeça. A decoração do Yerba Buena Center, que é onde vai acontecer o evento do dia 11, basicamente tem umas... como se você pegasse um pincel e tem lá uma faixa azul, uma faixa amarela, mas meio que em vários tons, né? E um usuário lá do fórum do Mac Rumors falou assim, isso aí na verdade é um ícone borrado. Os ícones dos aplicativos estão ali borrados. E aí, o que o pessoal fez, né? Deu uma... como se você olhasse de baixo, se você tirasse uma foto bem de baixo, ali bem... quase ali no ângulo de 0 graus, digamos, ali bem coladinho ali. E você realmente percebe que são os ícones ali borrados. Então, é como se você tivesse, digamos ali, o ícone do iTunes, né? E ele tivesse borrado, ele tivesse espichado. Numa referência também à tela da próxima geração do iPhone, que também viria maior, né? A gente explodia a cabeça. cabeça, né? Depois você dá uma olhada lá no cocatec.com.br, tem essa imagem. Você consegue identificar o aplicativo de músicas, você consegue identificar o aplicativo do Game Center, do iTunes, daquilo que talvez seja o aplicativo da bolsa. Você também reconhece o Safari, o de músicas, e o Game Center aparece duas vezes. E tem um outro ícone lá, meio metade dele azul e a outra metade dele é verde, que não foi identificado, né? O pessoal não conseguiu identificar qual aplicativo seria, né? Qual seria a referência. E chegando aí, dia 12, mais rumores pululando. O pessoal dizendo que o iPod Shuffle vai mudar, o iPod Nano vai mudar, o Nano vai ficar maior, o iPod Touch vai vir aí com 4 telas. Faz todo sentido essa história do iPod Touch com 4 telas. Estaria uniformizando a linha, mas eu não ficaria surpreso, né? Já contei aqui, se o iPod Touch deixasse de existir e viesse aí o iPad Mini de 7 polegadas, né, para substituir. Acho que isso faz bastante sentido. O iPod Nano mudar, eu acho que também faz um certo sentido, porque as pessoas não... Quem gosta do iPod Nano, gosta porque usa ele como relógio ou usa ele para correr, né? Que acaba sendo a função dele, mas como iPod, o pessoal não curte muito ele, não. Fala que a bateria não dura nada, que é difícil de você manusear. Como um relógio, ele é fantástico. Para você usar na corrida, ele é fantástico. Mas na corrida, você pode usar um iPod Shuffle, que é mais interessante. Então pode ser que o iPod Nano, ele venha aí maior, né? Que ele seja redesenhado, não ficaria surpreso com isso. Historicamente, esse iPod Nano já mudou bastante, né? Poderia ter mais uma mudança aí. Nos Estados Unidos, né? O pessoal falando que vai sair no mesmo preço, né? Do 4S, que faz todo sentido, né? A Apple, ela vai mantendo ali o preço, essa é a política dela. Aqui no Brasil, que a coisa é meio doideira, mas teve o aumento pro 4S. Não tô vendo aí rumores de aumento de preço aqui, não, né? Parece que realmente vai se firmar no mesmo preço. Até no bolão eu tenho essa pergunta lá, e o pessoal tá chutando ali mais ou menos o mesmo preço, né, de que tem o iPhone 4S hoje, ali na casa de R$2.000. E o Twitter, hein? O Twitter, ele estaria descontinuando o desenvolvimento do cliente oficial para Mac. A notícia, ela não é oficial, né? Isso veio através de um tweet, né? De uma pessoa, digamos assim, bem informada, falando que estaria encerrado. Muita gente olhou essa notícia aí com estranheza, né? Mas eu não olho isso com estranheza, não. Muito pelo contrário. Eu acho até natural que o Twitter faça isso. Por quê? O Twitter foi e definiu as regras, falando basicamente: olha, todos os aplicativos, todos os clientes de Twitter agora tem que ter mais ou menos a mesma cara que eu defino, tem que fazer as coisas que eu quero, vai distribuir os tweets que eu mando, vocês não podem cortar nada. Se eu quiser colocar um tweet lá no meio de publicidade, vai ter que aparecer esse tweet de publicidade. Ou seja, a gente pode dizer que com essas regras, o Twitter acabou comprando todos os clientes de Twitter. Essa é a verdade. Haja visto que todos os clientes têm que manter uma uniformidade. O próprio Twitter lá na web removeu aquela história, né, do via, né, que você via qual era o cliente que a pessoa estava usando. Tá deixando claro ali de alguma forma que agora todos os clientes de Twitter são do Twitter, entre aspas. Então por que que o Twitter vai se esforçar? Por que que o Twitter vai manter uma versão? Não que ele não tenha forças para fazer isso, claro que tem, mas por que que ele vai fazer se ele pode ter um Twitchbot totalmente ao seu dispor, sem gastar nada, né? Por que que ele vai ter que se esforçar se ele pode fazer a mesma coisa de graça? O Twitter, ele saiu comprando, né, os clientes, né, as plataformas que faziam sucesso. Foi lá, comprou o TweetDeck, foi lá e comprou o Twitch, que é atualmente é a versão para Mac também, é a evolução dele, é o cliente oficial que tá hoje rodando no iOS. Versão para iPad, digamos assim, foi o próprio Twitter que fez, e para mim, em termos de design, é um espetáculo aquele aplicativo. A ideia, né, daquelas views flutuantes, para mim, eu acho sensacional. Mas o Twitter mostrou que ele, de alguma forma, não consegue manter isso tudo. Então, quando a gente coloca isso em linha com as regras, quando a gente vai alinhando tudo isso, começa a fazer um sentido, né, que o Twitter, ele tá se fechando, ele tá ficando na dele e tá passando a exercer o controle à distância, né, passando a exercer o controle pelas regras. Tem a história do Instagram, que não pode mais mostrar quem são os amigos, né, tá bloqueado o acesso à API, enfim, é questionável, sim, é questionável. Acho que todo mundo pode ter acesso a tudo que quiser. Mas, por outro lado, né, o Twitter também tem que garantir o dele, né? E isso me lembra uma história aqui que eu acabei não desenvolvendo e eu queria desenvolver, que é a história do iTunes Match. Muita gente não entende o funcionamento do iTunes Match do ponto de vista comercial, né? Como é que você pode legalizar com $25 por ano toda a pirataria, né, digamos assim. E o tweet daquele carinha dizendo quanto que ele recebia por cada streaming pode resolver isso, né? Na verdade, não existem detalhes do modelo que a Apple adotou, mas agora acredita-se que seja um modelo parecido a esse. Ou seja, ainda que você tenha comprado a música, que você seja o dono da música, se você realizar o streaming dela, você estaria, quer dizer, a Apple, né, nesse caso, estaria pagando uma graninha lá pro produtor. E aí a gente pode fazer umas contas. Você paga $25, né, e cada streaming, cada tocada é um terço de centavo, de dólar. Então isso dá ali, vamos fazer aqui as contas, 25 dividido por 0,0033, isso dá 7.500, divididos por 365, né, no número de dias no ano, e você pode escutar 20 músicas por dia. Para muita gente, 20 músicas dá 21, arredondando. Para muitas pessoas, 21 músicas por dia é pouco, mas como um todo, acho que é um bom número. Então dá para entender um pouquinho melhor aí como funcionaria o esquema, né, as regras do jogo, né? Uma proposta aí bem, bem interessante. E isso surge também junto com a proposta de que a Apple estaria querendo criar um serviço à la Pandora, né? Um serviço de rádio, como se fosse o iHeartRadio. Que quando a gente olha para esse modelo do iTunes Match, né, se for realmente comprovado isso, que já está bem, bem próximo de acontecer, pelo menos em termos de acordos, pelo menos na questão comercial, pelo menos aí na questão técnica também, né? E a Vanity Fair, uma revista americana, publicou lá o The New Establishment, que seria lá os grandes players, né? Os media power players, né? Que são os grandes influenciadores da mídia, vamos colocar dessa forma. E lá constam, em primeiro lugar, né, o CEO da Apple, o Tim Cook, lado a lado com o designer, né, da Apple, o Johnny Ive. Eles estavam na quarta posição no ano passado. E por que que isso é importante? Isso é importante porque determina que a Apple, ela não está em decadência. Muita gente aí olha para a Apple e diz: ah, a Apple está em decadência, a Apple está caindo. Os números não mostram isso, né? Os números mostram que a Apple está crescendo, a Apple está sendo valorizada. Então a Apple não está em decadência. A Apple vai começar a ficar em decadência, né? Não tem como uma empresa ficar no líder sempre. Uma hora ela vai cair, faz parte do ciclo. Ela vai cair, vai vir um sangue novo ou não, né? Vai afundar de vez, mas existem esses ciclos. Só que ainda não chegou a época da decadência da Apple. Enquanto a Apple estiver sendo bem ranqueada, ela ainda não entrou em decadência. Quando começar o Tim Cook não aparecer tanto, aí sim a gente pode começar a desconfiar que a coisa tá declinando, né? Que nem a história aí do Twitter, que eu acho que eu já comentei aqui, né? Que eu acho que o Twitter, hoje ele tá em decadência. Ele tá deixando de ser uma mídia social e tá passando a ser uma mídia de divulgação. As pessoas não estão mais interagindo muito através do Twitter. Hoje no Twitter o que você vê são as pessoas anunciando coisas, e as pessoas dão RTs nesses anúncios, e a coisa vai sendo divulgada, a coisa vai sendo propagada, mas não existe propriamente uma interação, né? Eu acho que aquela coisa de mídia social, eu posso estar errado, tá? É muito difícil de você perceber a decadência quando ela está sendo desenhada. A gente só percebe depois, e aí a gente olha para trás e diz: poxa, caramba, que óbvio, como é que eu não percebi isso? Mas eu acho que hoje a gente já está num momento de transição onde o Twitter já está perdendo assim a sua potência. Embora pessoas digam que sim, pessoas digam que não, né? Ainda está, enfim, vai saber. E ó, acredita-se que a Apple vai parar de vender o 3GS. A gente sabe que o 3GS, ele vai ser suportado no iOS 6. Você consegue colocar o iOS 6 no 3GS, mas o pessoal está dizendo o seguinte: olha, a Apple, ela vai parar de vender o 3GS, vai só comercializar o iPhone 4 no preço do 3GS, vai comercializar o iPhone 4S no preço do do iPhone 4 e enfim, e também colocar o próximo iPhone, né, que seria o iPhone 5, vai andar com a linha. Tinha gente acreditando, eu inclusive, achando que a Apple iria continuar comercializando o 3GS, já que o iOS 6 suporta também o 3GS, né? E aí é uma outra estocada, né? Uma outra cutucada lá no pessoal do Android, que você tem um telefone que a princípio não seria mais comercializado, um telefone aí de 2009, um telefone de 3 anos sendo suportado pela última versão do sistema operacional, que não é mais vendido oficialmente, né? Interessante da gente olhar por esse lado. E ó, na sexta-feira a Apple fechou em praticamente $680, né? Novo recorde, aquela coisa toda. No dia 12, provavelmente as ações vão sofrer uma queda, sempre é assim, né? No caso da Nokia, né, que fez o anúncio lá do Lumia, caiu 15%, porque as coisas ficam infladas, né, naquela expectativa. O pessoal faz isso para ganhar um dinheirinho, coloca ali os rumores, a pressão, aquela coisa, para que venha uma coisa arrebatadora, e aí a coisa que sempre é um pouquinho mais morna. Então é natural que na quarta-feira caiam os preços. Não é que vá desvalorizar 10%, não vai chegar a isso, mas tô dando um palpite aqui, tô chutando. Espere aí uma queda aí de, sei lá, 2-3%, vai ter essa queda. Não tem como a Apple atender todas as expectativas e surpreender o mercado, quer dizer, ao meu ver, posso estar errado, mas acho que isso não vai acontecer. Vai ter ali uma queda ali de uns 2%, vai. O que mais aí? Bom, tinha mais coisa pra comentar, mas eu passei na Nerd Rio, na verdade, nem passei, mas cheguei perto da Nerd Rio, evento que aconteceu aqui no Rio. Queria comentar com vocês, tive alguns insights bacanas ali, mas eu compartilho isso com vocês na terça-feira.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
O Fernando Espíndola, ele é um desenvolvedor lá do Rio Grande do Sul, ele entrou em contato com o Cocatec falando do seu aplicativo, né, o iCandles. E o iCandles não é um daqueles aplicativos de velinha, não. É de velas, mas é outro tipo de velas. E aí ele mexeu com alguns dos meus pontos fracos. Por quê? Ele fala de bolsa de valores, ele fala de gráfico e ele fala de reconhecimento de padrão. Os japoneses desenvolveram uma forma de operação chamada o Candlesticks. E aí, basicamente, vou resumir aqui. Você tem uma regra implícita na Bovespa, que é o seguinte: se você tiver 3 dias de queda num determinado papel, o próximo dia vai ser um dia de alta. Se você tiver 3 dias de alta, o próximo dia é um dia de baixa. Claro que isso não é uma regra e não vai funcionar 100% das vezes, né? Não existe regra infalível falando de mercado financeiro. O que acontece é que você tem que ganhar mais do que perder. Então você estabelece ali uma heurística qualquer, por exemplo essa: 3 dias de baixa, vai ter uma alta. Então, o próximo dia vai ser de alta. E se isso fosse, digamos, sei lá, verdade em 60% das vezes, ou seja, mais do que 50%, você já criou um viésinho, você já criou uma força que tende a você. E aí você trabalha lá com o seu gerenciamento de risco, né? Você diz assim, para mim, né, um bom gerenciamento de risco é mais ou menos o seguinte: eu tenho que ganhar 3 vezes aquilo que eu posso perder. Aliás, esse é até um número que eu levo para a vida, né? Às vezes a gente sempre pesa, né, os pontos contras e os pontos a favor, e aquela história de colocar na balança. E como eu tenho uma mente numérica, uma mente matemática, para mim, os meus benefícios, eles têm que sempre ser 3 vezes maiores do que os meus prejuízos, né? Claro que isso é muito subjetivo. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho um ponto negativo muito forte, um ponto negativo que me incomoda muito. Eu tenho que ter pelo menos 3 pontos positivos, 3 pontos que anulem esse um único ponto negativo. É uma medida muito pessoal, né? Eu coloco lá, faço a lista de pontos positivos, aí dou uma prioridade no que é positivo, né? Pô, isso aqui é bacana, é o melhor, isso aqui é nem tanto. E faço a mesma coisa com os pontos negativos, depois eu coloco na balança. Só que não basta a parte positiva tá mais pesada, né? Pra mim, a parte positiva tem que estar 3 vezes mais pesada do que o negativo. Senão, não vale a pena. Se não tiver esses 3 vezes, pra mim, claro que isso não é uma regra, né? Tem determinadas coisas que você vai fazer porque você tem que fazer, porque você gosta de fazer. Enfim, aí já muda completamente essa equação, né? O peso disso é muito, é muito maior do que quando você compara com demais. Mas eu gosto de ter esse número, de ter esse parâmetro, porque aí quando eu entro, eu posso quebrar a cara, mas eu sei que as chances que eu tinha eram boas. Então eu faço esse 3 para 1. Então lá no seu gerenciamento de risco, digamos lá, você vai arriscar R$10, você vai arriscar perder até R$10, mas você tem que ganhar pelo menos, né, se a tua operação der certo, você tem que ganhar pelo menos R$30, digamos. E aí você joga esse gerenciamento de risco mais aquele padrão que você identificou, que dá mais de 60%. Tem gente ali que gosta de ter uma margem de... O padrão tem que ter uma margem de sucesso ali de 70%, mais ou menos nessa. Pra mim ali, 60% já tá bom. Acho que se for mais do que 50%, acho que já tá valendo. Acho que o diferencial é o teu gerenciamento de risco. Mas voltando a falar do aplicativo do Fernando, o iCandles, ele faz exatamente isso. Todo dia ele pega os dados diários da Bovespa, coloca lá e aplica lá o padrão dele de reconhecimento, e aí você vai ver o que está sendo formado, né? Qual é a configuração que está sendo formado de acordo com esse padrão japonês, né? O candlestick. Durante o dia ele vai fornecendo a cotação com 15 minutos de atraso, né? No final do dia ele pega da Bovespa, que é público, a Bovespa permite isso. No intradia o aplicativo mostra a cotação com 15 minutos de atraso, que é mais ou menos padrão no mercado. A Bovespa meio que permite isso, embora isso é questionável. O iCandles faz a redistribuição desse sinal através do Yahoo, mas isso aí é uma outra história. O Fernando descreve assim, né, o seu indie app, né, o seu aplicativo independente. Os japoneses, eles inventaram uma técnica para análise gráfica nas bolsas de valores chamada candlestick. Basicamente, um candlestick representa os valores de um papel em um período de tempo. Pode ser de uma hora, um dia, uma semana, um mês. Um conjunto desses desenhos representa um padrão que pode ser encontrado nos gráficos das empresas nas bolsas de valores. O candlestick basicamente é o que a gente chama de gráfico de vela, porque lembra o formato de uma vela, né? Você tem ali naquela barrinha, você tem a abertura, você tem o fechamento, e aí se a abertura estiver acima do fechamento é uma barrinha de alta, se o fechamento estiver abaixo da abertura é de baixa, você tem lá o máximo que foi atingido, você tem o mínimo, enfim. Aí o Fernando continua: o iCandles procura todos os dias nos mais de 200 papéis da Bovespa esses padrões, tanto no diário quanto semanal e mensal. Hoje são 29 padrões cadastrados lá no candlestick, e ele envia notificações push ou simplesmente mostra dentro da aplicação. Você também consegue olhar os gráficos das empresas nos três time frames, né, diário, semanal e mensal. Você consegue ver a cotação de cada empresa com 15 minutos de atraso, enviar os gráficos por e-mail, postar no Facebook ou no Twitter, e ainda configurar três médias móveis para serem plotadas nos gráficos. No final do mês sai uma nova versão que vai ter suporte a favoritos. Para o final do ano, o Fernando está com a ideia de permitir que os usuários cadastrem o seu próprio padrão para ser rastreado e ser avisado. Enfim, bacana aí o iCandles do Fernando Espíndola, que deixou com a gente aí alguns promo codes, e a gente está distribuindo aí. Só ficar atento que você pega o seu. Pera aí, agora pode soltar um promo. Então, tá bom. Se a produção deixou, tá deixado. Então anota aí: L de lado, T de tatu, P de pato, E de escola, A de amor, K de quilo, L de lado, P de pato, A, L de lado de novo, Y de yoga e T de tatu. Quem for mais rápido pega, né? O primeiro consegue fazer o resgate desse promo code. O iCandles custa $2 lá na App Store. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Coca Tech. Tá rolando lá no cocatech.com.br o bolão do iPhone 5. Isso é uma coisa engraçada, né? Mas nenhum analista sabe mais do que a sabedoria do povo, né? Aquela história, voz de Deus, a voz do povo. Isso é engraçado, mas se você fizer uma enquete quanto maior for o número de pessoas que você conseguir entrevistar, mais próximo da verdade você vai conseguir chegar. Parece que é uma coisa meio inconsciente, coletiva, uma coisa que não... não tem uma explicação. Porque a princípio reza aquela história de que qualidade é superior à quantidade. Mas nesse caso não, nesse caso a quantidade ela é importante, né? Não tem uma, quer dizer, existem várias teorias, várias coisas que tentam explicar isso, mas é meio que assim, a opinião do especialista, seja ele qual for, não chega nem perto da precisão da opinião do todo. Mesmo que você pegue um grupo de especialistas, digamos, sei lá, 100 especialistas, faça uma entrevista com esses 100 e compare com, sei lá, digamos, 5 mil, 10 mil, entre aspas, leigos, a opinião desses 10 leigos, ele chega muito mais próximo à verdade. E é essa experiência que a gente quer reproduzir em maior ou menor grau. Lá no live, né, quando a gente fala das expectativas em relação ao evento do dia 12, que a gente vai estar fazendo a cobertura ao vivo a partir de 1h30 da tarde. Então, no live, que já está no ar aí, você pode acompanhar as tendências, a gente falar sobre novo fone, sobre o novo dock, o que vai acontecer, se tem mais coisa para ser revelado, se não tem. Enfim, aquele ali é um apanhadozinho, é uma parcela desse conhecimento, mas quanto mais gente votando, melhor, mais preciso. E tem lá as perguntinhas, qual o nome do próximo iPhone, né, disparado ali, com 70%, tem algo em torno de 80 votos agora, 70% acredita que vai ser iPhone 5, 20% ali que vai ser o novo iPhone, na questão do 4G global, 60% acredita que sim, vai ser global, 40% acredita que não, praticamente 100%, né, 95% acredita que vai ter uma tela maior, 76% que o iPhone não terá NFC, 96% com novo dock, 75% que vem o novo fone, praticamente 100% das pessoas acreditam que esse dispositivo, esse iPhone, vai ter algo ainda que não foi vazado na internet. E isso é interessante porque a gente está falando muito aí do formato, a gente está falando de tela. Recentemente, agora que vazou o chip, que provavelmente deve ser um A6, mas sei lá, será que aquela carcaça lá metálica atrás não está querendo dizer alguma coisa de indução de repente? Tecnologia em céu virá realmente aquilo que se cogitou que seria o NFC, é o gerenciador do incel, não é? A parte de hardware do iPhone em si ainda continua um mistério. Vai ter integração com outros dispositivos, a coisa tá bem em suspenso nessa coisa de hardware. Então é isso que a gente quer extrair. Por exemplo, citar aqui, né, duas coisas que eu achei muito bacanas no evento da Amazon. A primeira delas foi o Air Gasp. O Air Gasp, ele é praticamente uma, não uma película, mas ele reflete 25% da luz solar. Por que que isso é importante? Isso está no Kindle Fire. O Kindle Fire, ele trabalha com emissão de luz. Ele não é um processo de reflexão da luz como o Kindle. Ele emite luz. Então, se você tem uma luz do sol batendo em cima, uma luz forte batendo em cima, no sentido contrário, tá brigando ali. Então, vai ficar... Por isso que você não consegue usar o iPhone, por exemplo, a céu aberto, né, em, sei lá, meio-dia, com o sol batendo. Você não consegue. Você tem que fazer uma sombrinha ali, diminuir a luminosidade. Esse Air Gasp, né, uma película, não é uma película porque já está na própria tela, mas ele reflete 25% da luz externa, ou seja, não bate no dispositivo brigando, ela é refletida. Isso daria a maior visibilidade, né? Claro que isso precisa ser medido, precisa ser avaliado, mas é um detalhezinho bacana, um detalhe que faz a diferença. De repente a gente pode ter algo parecido aí no iPhone. Outra coisa também para falar, aproveitando que a gente está falando do Air Gasp, é aquela película, né, do Paper, eu esqueci o nome da... o Paperwhite, mas tem a película de distribuição de luz que eu achei muito bacana. O Kindle, ele trabalha com reflexão de luz, né? O Kindle com e-ink. Ou seja, a luz bate como se fosse um papel. Ela é refletida e vem para os seus olhos. Não é emissão, né? Por isso que o Kindle padrão, né, ele não tem luminosidade. Você tem que usar lá uma lanterninha, você tem que ter uma fonte de luz externa. Só que aquilo dali fica meio concentrado ali. Às vezes tem aquelas hastezinhas, né? Tipo um prendedorzinho que você coloca ali, capas que tem aquela uma mini luz ali. Só que aquilo acaba ficando concentrado num ponto da tela e você tem que puxar mais para baixo quando tá lendo mais embaixo. Não tem uma distribuição uniforme. E a luz não pode vir de trás, porque se vier de trás, ela tá emitindo luz e não pode. A luz tem que ser refletida. A luz tem que estar na frente da tela, né? Tem que estar na frente do e-ink para ser emitida, refletir no papel digital, digamos assim, e entrar nos seus olhos. E foi muito bacana a sacada. Eu esqueci do Paper Light, Paper Mate, o nome da tecnologia, que basicamente é uma película também que fica em cima da tela, né, como se fosse fibra ótica, né, que você consegue transmitir a luz, só que ela vai entrando e saindo ali, ela vai batendo e desbatendo, de tal forma que irradia a luz uniformemente em toda a tela do dispositivo. Isso foi uma coisa que eu achei muito, muito bacana, achei sensacional. São esses pequenos detalhes que a gente pode ter coisas desse tipo, né? Esses, aquilo que eu chamo de carinhos, né? Esses carinhos ali no hardware. Então, o iPhone 5, ele ainda tá um mistério. A gente ainda não sabe qual é a killing feature aí. Muitas possibilidades, mas nada ainda de concreto. Uma coisa que perguntaram foi o seguinte: como que eu desligo o gerenciamento de senhas do Safari? Que essa coisa é chata. E a opção, né, para você desligar o gerenciamento de senhas, ela não é exatamente óbvia, né? Eu demorei para encontrar assim que eu instalei o Safari 6. Tive que recorrer à ajuda lá da galera do Twitter. Infelizmente, eu não consigo lembrar quem foi que na época me ajudou. Mas o gerenciamento de senhas é uma coisa legal. Eu recomendo que você use. Mas, quer dizer, eu recomendo que você use lá um 1Password, um Dashlane, um LastPassword, algum serviço de gerenciamento de senhas. Eventualmente, ali, o do Safari pode ser interessante para você. Mas se você já está usando algum desses gerenciadores de senha, o processo do Safari acaba te atrapalhando, né? Não é exatamente bacana se você já tem uma outra opção. Para você desligar o gerenciamento de senhas do Safari 6, você acessa as preferências lá do Safari, né, no menu Safari, você procura lá preferências, ou simplesmente com o Safari aberto, aperta lá Command vírgula, que ele vai abrir a tela de preferências. Aí você vai em preenchimento automático, seleciona a aba lá, a preenchimento automático, e desmarca a opção senhas e nomes de usuários. Eu tava esperando alguma coisa como gerenciamento de senhas, né, alguma coisa com essa carinha, mas a opção é essa: senhas e nomes de usuários, que fica lá em preenchimento automático. Faz sentido, né? Depois que a gente descobre. E outra coisa que perguntaram também foi o seguinte: existe algum bom aplicativo para modelagem de banco de dados no iOS? Essa aí é complicado. Bom, modelagem de banco de dados é uma coisa importante, é uma coisa que você tem que fazer. Tem um preparativo, né? Não é uma coisa que você faça numa mesa de bar, né? É uma coisa que tem um certo estudo ali, e talvez você precise de um ambiente mais confortável para fazer essa modelagem. Mas existem sim alguns aplicativos que podem te ajudar. Você tem o DB Designer, custa 3 dólares. Você tem também o DB Design, né? Um é o DB Designer e o outro é o DB Design. Todos eles vão ajudar você nesse processo de modelagem. Eu acho o DB Designer mais agradável, mais interessante. Tem também o Database Pro, sendo que o Database Pro, ele é um cliente também, né? Ele já consegue criar as tabelas, você consegue criar lá as consultas. Existe sim aplicativos de modelagem em banco de dados. De repente, você que está fazendo informática, né, enfim, bacharelado, engenharia da computação, alguma coisa, e tem uma cadeira de banco de dados, talvez seja interessante aí alguma coisa nesse sentido, para tornar a aula mais interessante, os trabalhos mais agradáveis. Mas eu tenho algumas restrições a isso. Talvez seja puro preconceito de minha parte, reconheço isso tremendamente. Então, vá lá, dá uma olhada, vê se você se adapta, vê se é isso aí que você estava procurando. E se você, de repente, conhece algum aplicativo mais interessante do que esses que eu pensei ali, só mandar aí um tweet que a gente acrescenta na lista. E outra coisa também, para acrescentar na história do bolão, eu acabei falando de outras coisas e o que eu queria registrar também acabou se perdendo aqui, então vou resgatar para poder tirar esse assunto aqui do OmniFocus. Eu me considero um especialista, mas ainda assim eu sou um especialista que tem a sua visão de mundo. E tempos atrás eu disse: olha, eu acho que o Mountain Lion vai sair junto ali do iOS 6, eu acho que vai ser vai vir junto, e não foi o que aconteceu, né? O Mountain Lion acabou saindo 25 de julho, não foi um grande evento, né? Foi uma coisa, digamos assim, largada, não teve uma keynote para anunciar: olha, agora a gente tem o Mountain Lion. Foi uma largadinha. Esse mesmo minimalismo, essa mesma visão concentradora foi o que me orientou quando eu disse assim: olha, eu acho que ter um mini iPad, um iPad mini, num outro evento não faz sentido, porque seriam dois eventos colados, um outro grande evento, acaba perdendo ali o brilho. Faria mais sentido se fosse uma coisa menor, e enfim, acreditava que acabaria ficando junto, né? Acho que daria pra ficar tudo junto, faz parte dessa minha visão concentradora e minimalista. vista. Assim como também eu não via espaço para 7 polegadas, né? Eu não via o Galaxy Tab de 7 vendendo feito água, embora o Kindle Fire ele realmente venda como água e tem 7 polegadas. Mas para mim, na minha cabeça, o que mudou, né, foi o Nexus 7. O Nexus 7 para mim foi a prova de que existe um mercado para 7 polegadas, fora as pessoas que sentem necessidade de 7 polegadas, que para mim não existia. Então eu me considero assim um especialista, mas o fato de eu ser um especialista não me torna perfeito, muito pelo contrário. É preciso essa interação, essa troca, né? É por isso que eu sempre digo aqui, Cocatec ele não é a última palavra, muito pelo contrário. O Cocatec é a primeira palavra, o Cocatec é um ponto de referência, é um foco concentrador para que haja essa troca de informações e todo mundo cresça. Então é isso aí, pessoal. Podcast volta agora amanhã, terça-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.